ecológico leva a acreditar que há crimes ambientais e que deixar morrer o Douro também é um crime que não podemos permitir aqui nesta Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também os viticultores que aqui assistem aos trabalhos, dizendo que eles são isso mesmo, são viticultores, não são players, são pessoas, são aquelas caras, são aquelas mãos, são quem está no terreno diariamente a fazer com que o Douro seja este território que nos orgulha muito. E aquilo que aqui hoje estamos a ouvir é o reconhecimento de um problema que é real, e infelizmente tem vindo a esta Câmara muitas vezes, porque é realmente um problema muito concreto que deixa na dúvida, na incerteza, dezenas, centenas de famílias que não sabem o seu futuro próximo e imediato, e ouço só quase mais problemas a acrescentar. Quando nós podíamos estar a discutir seriamente os méritos da proposta do JPP, que pode ter defeitos, mas que certamente poderá ser melhorada, aquilo que ouvimos por parte, nomeadamente, da bancada do PSD é acrescentar ainda mais problemas àquilo que deveria ser uma solução. E aquele estudo, que já aqui hoje foi trazido pelo deputado Mário Amorim Lopes, que não sei se teve acesso ao mesmo, nós não tivemos, e eu próprio ontem procurei pelo mesmo e ele não saiu. Vi agora uma peça da agência Lusa publicada há 2 horas. O estudo não está ainda de acesso público, tanto quanto eu saiba. Quando ele estiver, eu gostaria de o ler, até para responder a uma questão muito simples, porque aqui foram apresentados dados muito dispares. O deputado Alfredo Maia disse que o aumento do custo da produção de aguardente apenas do Douro seria de 70 cêntimos por litro. O deputado Mário Amorim Lopes fala em 7 euros por litro. Portanto, estamos a falar 10 vezes de diferença. Era importante esclarecer também qual é que esse dado qual é o dado real. Mas, no fundo, aquilo que nos interessa ao LIVRE aqui hoje é uma coisa muito simples. É de perceber se há ou não há um problema. Há. Se há ou não há um problema estrutural no que diz respeito aos hábitos de consumo de vinho do Porto no país e no estrangeiro, podem ter consequências permanentes para estes produtores. Na nossa opinião, há. E se há ou não há soluções que podem ser tomadas? Na nossa opinião, há. E é evidente que essas soluções podem também passar por usar uma percentagem maior de uvas do Douro, da região demarcada, para a produção de aguardente, mesmo que essa utilização não seja de 100%. Eu percebo, mas fazer da discussão aqui, como fez o grupo parlamentar do PSD, a utilização apenas de 100% dessas uvas é um bocadinho desvirtuar a própria produção. Porque vamos lá ver, há ou não há uma importação de uva, até do estrangeiro, de Espanha e França, para esta produção de aguardente? Há. E nós estamos confortáveis com isso? Eu não estou muito confortável com isso. Eu gostaria que houvesse uma percentagem muito maior, como aliás já o disse reiteradamente, de utilização de uvas da região demarcada. Não é 100%, pois que não seja, mas pelo menos que haja um compromisso destas bancadas, dos partidos políticos aqui representados, para que essa percentagem seja maior. E do grupo parlamentar do PSD não ouvi nada disso. Ouvi acrescentar ainda mais problemas àquilo que deveriam ser soluções. Portanto, a nossa palavra aos viticultores, como já disse reiteradamente, é: estamos do vosso lado, há soluções que podem ser encontradas e espero que esta Câmara as consiga encontrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me enviar um abraço muito especial aos viticultores do Douro aqui presentes e têm neste grupo parlamentar um amigo, também ainda com um quarto costado de Taboaço, essa região lindíssima no Douro. Meus queridos amigos, senhores deputados, senhor Presidente, falar do Douro é falar de um país que trabalha em silêncio. É falar de milhares e milhares de pequenos viticultores que vivem da terra, que vivem da encosta, que vivem do esforço familiar acumulado ao longo de gerações. Mas agora continuam a ser estes viticultores sacrificados, penalizados por decisões políticas tomadas longe da realidade do terreno. Os viticultores do Douro, vocês, meus amigos, estão ao lado de todos os portugueses. Eu sei que estão também ao lado daqueles que foram atingidos pela tempestade Kirsten, porque quem vive da terra sabe muito bem o que é ser esquecido por um Estado que falha. Vocês, meus amigos, sabem que ainda há agricultores à espera dos apoios prometidos pelo governo da tempestade Martinho, que veio para Portugal em março de 2025. Os agricultores sabem também que há séculos temos incêndios no verão e tempestades no inverno. Nada disto é inesperado, mas ainda assim Leiria, uma capital de distrito, esteve mais de 40 horas isolada, sem eletricidade, sem água e sem comunicações. E ainda agora, enquanto aqui falamos, ao terceiro dia, muitas localidades continuam sem resposta e mais de 290 mil portugueses continuam sem eletricidade. Já no Douro, mesmo sem nenhuma tempestade, a situação é grave. Os custos de produção aumentam ano após ano, o benefício diminuiu, o preço pago à uva não cobre as despesas e muitos produtores enfrentam o risco real de abandonar a sua vinha, o que representa para a região um drama social e económico que ameaça mesmo a sobrevivência de toda esta região. A proposta que hoje debatemos, tirando as propostas da extrema-esquerda, parte de uma preocupação legítima que é a defesa da autenticidade do vinho do Porto, a valorização da produção regional e uma tentativa de reequilibrar toda a cadeia de valor. Isto são objetivos que merecem respeito, senhores deputados, sobretudo quando os pequenos viticultores se sentem esmagados entre o mercado e a inércia do Estado. E é precisamente por estarmos ao lado destes pequenos produtores que temos de ser muito responsáveis, senhores deputados. O Decreto-Lei 106/2005, ainda aprovado há pouco tempo, em setembro do ano passado, resultou de um longo processo interprofissional. Mas também não podemos ignorar que a realidade vitícola económica parte de uma imposição que quer vir contra a esquerda e que encarece brutalmente os custos de produção sem capacidade instalada. O Douro está em perigo, perigo de sobrevivência, por isso precisa de decisões sérias, sustentáveis e juridicamente seguras. A responsabilidade desta Casa é garantir que cada passo dado vai fortalecer o Douro, que não o empurra ainda para maior fragilidade. É com essa coragem e sentido de responsabilidade perante os pequenos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os problemas do Douro, dos seus viticultores, não são de agora e são estruturais e conjunturais. O CDS, desde sempre, que esteve presente na discussão dos problemas e na procura de encontrar soluções. Estranhamos que hoje tanta gente perceba do Douro. Hoje toda a gente percebe do Douro, dá palpites sobre o Douro e, sinceramente, faz-nos alguma confusão a infantilização que se faz em relação aos viticultores da região. Tratados de uma forma que muitas vezes não é forma digna. Se há quem saiba do Douro, são eles. Se há quem saiba do Douro, são eles. E, portanto, convém ter mais respeito e perceber que se fosse fácil, já estava resolvido há muito tempo. E, principalmente, se aparecem pessoas agora com soluções tão fáceis e tão evidentes, que tiveram a responsabilidade durante tanto tempo e não aplicaram essas soluções, ou as pessoas estão a mentir, ou as soluções são más. E, portanto, é preciso avaliar isso. Ou estão a mentir agora, dizendo que é a solução aquilo que não é, ou as soluções que apresentam não vão produzir resultados. E há um problema difícil de resolução na questão do Douro. É que todas as propostas, mesmo aquelas que nós também apresentamos, é verdade, são normalmente concentradas na oferta. Porque é o tentar resolver o problema imediato. Tentarmos na oferta, tentarmos na remuneração dos viticultores, encontrar uma solução para melhorar a sua vida. O problema é que a solução estrutural só está na procura. Se nós não conseguirmos uma de duas coisas, ou idealmente as duas ao mesmo tempo, é que haja mais procura e que se compre mais, e de preferência que se consiga vender a um preço mais alto, nós vamos estar sempre a ficcionar a remuneração, porque essa remuneração não virá de onde tem de vir, que é do mercado. E o problema destas propostas que aqui a esquerda apresenta é que levam essa ficção ao extremo, é que querem convencer que aumentando o preço e que, prejudicando ainda mais a capacidade de colocar no mercado, vão remunerar melhor os viticultores. Isso é falso e é lamentável que estejam a vender essa ilusão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Pinto, há pouco perguntou de onde é que vinha a informação. Vem de um artigo público, já disponibilizado na comunicação social, em que diz, e leio, que o custo mínimo da aguardente destilada seria de 7 euros por litro, mais do triplo da aguardente usada atualmente, são cerca de 2 euros o litro. Sr. Deputado, nós conhecemos o problema que os viticultores enfrentam. O problema é que esta não é a solução. O que propõe não é a solução.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando um estudo técnico demonstra que uma medida é inviável, governar é corrigir o rumo, rejeitar a imposição, proteger o setor e construir soluções sustentáveis no quadro do plano de ação. Isto não é abdicar da defesa do Douro, é impedir que uma má decisão se torne política pública. Os projetos de resolução hoje em discussão levantam questões que não podem ficar sem resposta. Pergunto aos senhores deputados do JPP, do PCP e do Bloco de Esquerda. Estão os senhores deputados disponíveis para ignorar um estudo técnico cujas conclusões são claras só porque não coincidem com a vossa agenda política? Estão dispostos a impor ao setor uma medida que os próprios dados qualificam como inviável, assumindo conscientemente riscos económicos, legais e reputacionais? Quem responde aos viticultores quando a matéria-prima não chegar, quando os custos dispararem e quando a competitividade do vinho do Porto for posta em causa? E, sobretudo, quem assume a responsabilidade política se por uma decisão precipitada e ideológica se fragilizar a denominação de origem do vinho do Porto, construído ao longo de séculos e respeitado em todo o mundo, apenas para poderem dizer que foram mais longe? O Governo não fecha portas. Continuará aberto ao diálogo e disponível para construir soluções equilibradas. E é isso que vamos fazer no quadro do plano de ação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, eu não tinha anunciado que o PSD tinha recebido o tempo remanescente do PAN, e por isso o Sr. Deputado teve mais alguns segundos. O Sr. Deputado Jorge Pinto Livre pede a palavra para um esclarecimento. Tem a palavra, faz favor. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos 15 segundos que tenho, uma pergunta muito simples. Citou-se aqui um estudo. O estudo não é público, portanto, eu gostaria de saber se o PSD teve acesso privilegiado a um estudo anunciado pelo Sr. Ministro da Agricultura em 2024, ao qual nenhum outro partido teve, ou se então aquilo que está a fazer é...
Já terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Soares, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tinha pedido primeiro. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tinha pedido primeiro a palavra. Peço, Sr. Deputado, que diga para que efeito tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, a minha interpelação é mesmo sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, ouviu que foi um estudo que foi aqui várias vezes citado. Pedi os bons ofícios da mesa que os senhores deputados que têm acesso a esse estudo o fizessem distribuir pela Câmara. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares pede a palavra para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e para ajudar a mesa nesses bons ofícios. O estudo a que vários deputados fizeram referência, Sr. Presidente, é tão público, que saiu hoje publicado no jornal O Público. Recomendo apenas a leitura da comunicação social para não se fazerem as tristes figuras que aqui vimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Admitindo a mesa, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, vamos prosseguir. Vamos prosseguir com os trabalhos, admitindo a mesa, apesar de tudo, que talvez o Jornal do Público não tenha publicado o estudo na sua integralidade, mas talvez os seus deputados possam fazê-lo chegar. O Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra para uma intervenção. Senhores deputados, vamos criar condições para o Sr. Deputado Alfredo Maia fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado.